Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.
Em 2023, abrimos os trabalhos do programa Fúria Feminista logo após o mês de março. E não é à toa. O 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, é uma data fundamental para a organização feminista no mundo. Nesse dia e em todos os outros, relembramos a trajetória de resistência histórica das mulheres e suas experiências radicais na proposição de um mundo de igualdade e solidariedade, como foi durante a Revolução Russa. Mas o 8 de março também é um momento de apontar para o futuro, abrindo as mobilizações das mulheres no ano e colocando força em novas propostas de transformação.
Nesse episódio de Fúria Feminista, vamos ouvir militantes de vários países das Américas sobre como foi o 8 de março nas ruas em cada lugar. E também vamos conversar sobre um assunto muito importante para as mulheres, a construção de soberania. Como construíram a soberania popular feminista que integre soberania alimentar, soberania energética e soberania tecnológica? Como as mulheres participam desses processos políticos em seus territórios e movimentos? Essas perguntas não começam nem terminam nesse episódio, mas a gente vai falar delas. Vamos escutar aqui falas valiosas de companheiras da Marcha Mundial das Mulheres, Amigos da Terra e Via Campesina, sobre como as organizações têm colocado esses temas na agenda política. A gente vai ouvir também alguns trechos e informações reunidas em dois documentos produzidos pela SOF, a Sempre Viva Organização Feminista, no final do ano passado, de 2022. Vamos começar? Eu sou a Patrícia Cornios e sou militante da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil.
E eu sou Bianca Pessoa, também da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil. Juntas, eu e a Paty vamos conduzir esse episódio, que também contou com a participação de Edgardo Mioli, da Rádio Mundo Real, na edição, e Luísa Mansano, da Marcha Mundial das Mulheres, na tradução.
Lutamos, marchamos, resistimos, sustentamos a vida. Agora que nos veem, nos escutem.
Então vamos lá, Bianca. O que será que é viver em uma sociedade com soberania? E qual a profundidade da soberania que queremos? O que é que a gente precisa mudar para que sejamos soberanas enquanto mulheres e enquanto povos? Essas são algumas das perguntas boas para a gente se fazer quando começa a pensar em soberania. A soberania está na boca dos movimentos sociais há muitos anos, e com o acúmulo histórico das lutas desses movimentos, a nossa dimensão de soberania vai crescendo.
Isso mesmo, Paty. Quando os povos exigem soberania popular, estão dizendo que a condução das decisões políticas e econômicas devem vir do povo. A soberania popular é também uma resposta ao imperialismo, com suas intervenções militares, corporativas, ideológicas, que enfraquecem as democracias, especialmente dos nossos países do Sul, e que roubam nossos bens comuns e exploram nosso trabalho.
Um dos lemas que a gente usa na Marcha Mundial das Mulheres diz assim: mulheres livres, povos soberanos. A frase é boa porque conecta soberania e liberdade e indica que o feminismo precisa ser popular e precisa revolucionar todo o sistema que organiza as nossas sociedades. As lutas por soberania popular não são separadas da luta das mulheres, pelo contrário. As mulheres têm um papel fundamental na resistência e na proposição de alternativas em lugares onde a soberania está mais em falta.
Quando a gente fala em soberania, ou mesmo em soberanias no plural, estamos falando de muita coisa. Estamos falando de todo um projeto diferente de sociedade. Estamos falando de participação política radical, de soberania alimentar, de um novo modelo energético, de reorganizar os usos e as produções de tecnologia. Estamos falando em repensar as raízes de tudo e de libertar nossas vidas de exploração, de opressão, do extrativismo desenfreado puxado pelo modelo industrial capitalista.
A gente está falando de muita luta, então, né? Então vamos olhar um pouco para esses temas todos, mas pela perspectiva dos movimentos populares. A soberania alimentar, por exemplo, é um conceito fundamental para tudo isso. Esse termo foi cunhado há mais de 20 anos pela Via Campesina e é um princípio de luta. Lutar por soberania alimentar é lutar por terra e alimento saudável, por trabalho digno e pelo fim da exploração do agronegócio e do latifúndio. Lutar por soberania alimentar é lutar por terra e alimento saudável, por trabalho digno e pelo fim da exploração. Por mais que às vezes pareça ser, a forma como a gente come não é natural, ela é construída socialmente. Inclusive, as mulheres são as principais responsáveis pela produção e preparo de alimentos e acumulam esses saberes há muito tempo, mesmo que sejam as mais invisibilizadas. Lutar por soberania alimentar é também lutar pelo reconhecimento do trabalho das mulheres agricultoras e pela reorganização do trabalho doméstico, de cuidados e de preparo de alimentos. É se propor a repensar toda a cadeia de produção e do consumo de alimentos. E explica muito bem a história da proposta de soberania alimentar pela Via Campesina é a Pantia Rodrigues, da Clock Via Campesina. A gente vai escutar um áudio dela gravado durante uma entrevista para o Capire em 2021.
A vezes as coisas se dão em um momento preciso.
Às vezes as coisas acontecem em um momento preciso e não nos damos conta da imensa projeção que tem no tempo e para toda a sociedade. Durante a primeira Cúpula Mundial da Alimentação, proclamamos a soberania alimentar para responder à intenção de governos e empresas de proclamar a segurança alimentar como a capacidade geral de adquirir alimentos, e não de produzir alimentos. Essa reunião foi anterior a uma oficina de mulheres rurais. A partir da campanha dos 500 anos, houve uma comissão de mulheres em que lançamos o desafio do autodescobrimento. Emergimos das raízes da terra para nos descobrirmos em nossa resistência, nossas ações e conhecimentos. Os desafios já estavam em andamento e encontramos esse posicionamento dos camponeses e camponesas para enfrentar os governos e suas intenções de ceder às grandes empresas para a apropriação que concebe o alimento como um grande negócio do capital. A soberania alimentar nos devolveu a identidade porque ela era nosso direito de produzir. Mas à medida que fomos conversando sobre nossos direitos, eles foram se expandindo. Não é apenas produzir. É o direito à reforma agrária, à terra, à água, direito de permanecer camponês e camponesa. Descobrimos que durante toda a nossa vida praticamos soberania alimentar. Nos apropriamos da soberania alimentar e dissemos, para nós, soberania alimentar não é um discurso, é uma prática cotidiana, é uma luta permanente, é uma decisão de mudar o mundo. Para mudar o mundo, tivemos que continuar esse processo de autodescobrimento e buscar trazer à tona a história do papel que as mulheres sempre tiveram na agricultura. Em que minuto fomos omitidas, separadas desse caminho, invisibilizadas? Tínhamos que tornar visível esse papel das mulheres, e não apenas na produção. Hoje, damos um passo e olhamos para fora como mulheres do campo para consagrar o nosso espaço no debate político, nas decisões e nas apostas para o futuro. Na América Latina, a construção do movimento de mulheres rurais estava ocorrendo em várias organizações, e elas se desprendiam de organizações mistas, não para se separar do trabalho dos nossos companheiros, mas para ampliar os horizontes de participação das mulheres. Um dos primeiros acordos da CLOC em seu primeiro congresso foi não temer o surgimento de organizações de mulheres. Eles entenderam que contribuímos enormemente para o movimento e que também geramos espaços de participação mais amplos, abertos e democráticos, inclusive porque trazemos para o debate a vida da comunidade, a terra e o conhecimento. Isso significava acumular conteúdo à soberania alimentar. A soberania alimentar deixa de ser apenas uma proposição nossa, para ser de todas e todos. Naquela primeira Cúpula Mundial da Alimentação, estávamos praticamente sozinhas, mas quando nos preparávamos para a avaliação do Plano de Ação de Resultados, 5 anos após a primeira cúpula, muitas e muitos se juntaram à luta pela soberania alimentar. A soberania alimentar deixa de ser apenas uma proposição nossa, para ser de todas e todos. Naquela primeira Cúpula Mundial da Alimentação, estávamos praticamente sozinhas, mas quando nos preparávamos para a avaliação do Plano de Ação de Resultados, 5 anos após a primeira cúpula, muitas e muitos se juntaram à luta pela soberania alimentar.
muito bom poder escutar a Pantia. E seguindo no tema das soberanias, o próprio termo soberania energética, do qual vamos falar a seguir, foi construído do conceito de soberania alimentar, promovido pela COP Via Campesina. Essas são alternativas construídas a partir das bases que questionam o modelo de desenvolvimento não só a partir de uma perspectiva econômica, mas também política, e que buscam transformar as relações de poder e aumentar a autonomia nos territórios com geração e uso comunitário das energias. E por que isso é importante para nós? A energia serve para iluminar cozinhas, refrescar e aquecer as casas e para a gente tomar ambiente. E quem passa mais tempo em casa e realiza a maioria das tarefas domésticas? Nós, mulheres. E quem sofre mais com esses impactos? Nós, mulheres. A soberania energética significa, então, transferir o poder para as comunidades, os povos e as pessoas em matéria energética, para que tenham o direito de tomar suas próprias decisões na geração de energia, em sua distribuição, consumo e na gestão dela em geral. Obviamente, isso se vincula à transição justa do modelo energético para uma energia de baixo carbono. Transição essa na qual as mulheres têm um papel fundamental e em que a gestão comunitária é um caminho a ser seguido como uma possível solução que vem dos povos. Agora vamos ouvir Sara Luísa, participante do Grupo de Trabalho de Mulheres da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia e ativista da Marcha Mundial das Mulheres do Brasil.
Para nós, a pauta, a agenda da soberania energética é uma agenda que tem se colocado como urgente e central. Quando a gente fala de soberania energética, a gente está falando do poder de decisão dos povos, dos sujeitos, das mulheres, de poder decidir sobre, a partir das suas realidades, das suas histórias, das suas vidas, dos seus territórios, sobre como eles e elas acreditam que deve ser implementada ou construída a lógica da energia, né? Então, somos nós, os povos, as mulheres, os sujeitos que vivem no campo, na floresta, nas águas, nas cidades, que devemos definir sobre o planejamento, a organização, o controle da produção e da distribuição da energia, a forma, né, como a distribuição da energia deve se dar, como é que deve se dar a gestão das reservas estratégicas de energia nos territórios. E para nós, então, a energia, né, nós sabemos que a energia é um eixo estratégico da economia, e o que a gente tem dito a partir da nossa perspectiva feminista, da perspectiva da economia feminista, é de que sim, a energia é um elemento central para a vida, mas que ela tem que ser pensada, construída, planejada para a sustentabilidade da vida e para os cuidados, né? Os cuidados, o trabalho realizado pelas mulheres precisa ser levado em consideração nos processos de planejamento, na definição das políticas públicas. Então, a gente tem questionado energia para quê? Energia para quem? Né? Isso nos convoca a refletir de que a energia precisa ser para melhorar a vida das pessoas, para possibilitar uma qualidade de vida para as mulheres, para fazer com que a vida, né, seja sustentável desde onde ela existir. E não direcionada simplesmente por interesse do agronegócio, do hidronegócio, da mineração, das corporações transnacionais. E, infelizmente, o que a gente tem visto é que as políticas públicas têm orientado a forma de pensar e de construir a política a partir e para essas grandes corporações, para essas grandes empresas. Infelizmente, o que a gente tem visto é a identificação de falsas soluções pautadas pela economia verde. Vemos agora se falar na energia limpa, na energia verde, como energia eólica, como energia solar. E o que as mulheres têm identificado a partir das suas vidas, dos seus territórios, da sua existência, é de que essa energia não tem nada de limpa. O que ela está fazendo é expulsar as mulheres e os povos dos seus territórios. O que ela tem feito é impactar a vida impactar o acesso à terra, o acesso à água, o acesso e as condições de produção do alimento saudável, do alimento agroecológico que as mulheres e os povos têm construído desde os seus territórios. Então, o que a gente tem dito é que essa energia não tem nada de limpa, é uma energia que está sendo construída a partir do sangue, da exploração, da expulsão dos povos e das mulheres dos seus territórios. Por isso a gente afirma que a gente precisa de uma soberania energética, de uma soberania energética feminista que seja pautada a partir das necessidades, a necessidade a partir da vida, a partir da sustentabilidade da vida e dos cuidados, que é o que de fato mantém a produção, a reprodução da vida.
Outro elemento central muito necessário e pelo qual temos que lutar com afinco é a soberania tecnológica. A gente enfrenta todos os dias, praticamente todas as horas dos nossos dias, as gigantes de tecnologia. O Google, a Amazon, a Apple e a Microsoft são imensas transnacionais que hoje controlam quase todas as tecnologias que a gente conhece e que a gente utiliza. Mas nem todas, claro. A gente tem alternativas construídas pelas comunidades e coletivos de ativismo hacker. E precisamos que os dados e o controle das tecnologias deixem de estar nas mãos dessas empresas imensas, desses monopólios, e essa lógica de propriedade colonialista, para que as tecnologias sejam desenvolvidas a partir das necessidades e das vontades dos povos, para que elas se tornem um bem comum. A gente vai ouvir agora um trecho de uma fala da Karin Nansen, da Redes, Amigos da Terra, do Uruguai. Essa fala dela foi feita durante o Fórum Latino-Americano de Avaliação de Novas Tecnologias, organizado pela Rede Tecla, que é a rede de avaliação social de tecnologias na América Latina, e que foi no dia 9 de novembro de 2022, em Santiago, no Chile. Vamos lá, Karin.
Enfrentar a crise, por lo tanto, e suas causas estruturais implica revertir.
Enfrentar as crises e suas causas estruturais implica reverter os processos de concentração da riqueza, os processos de privatização e de mercantilização da natureza e das diferentes esferas da vida em sociedade. Implica reverter as políticas neoliberais e não permitir que as novas esferas da vida e da natureza sejam incorporadas ao circuito de acumulação do capital. Infelizmente, o que acontece hoje em dia é a imposição de falsas soluções e de arremedos tecnológicos cuja intenção não é enfrentar as crises sistêmicas, mas sim dar continuidade a esse processo de acumulação e de concentração de riqueza. A ideia é manter e fortalecer o sistema capitalista. Dessa forma, surgem conceitos como compensação, isso é, compensar com um projeto em algum lugar os danos produzidos em outro. E assim se mantém as dinâmicas bastante perversas de destruição e de maquiagem verde das empresas, com uma lógica econômica que se baseia na busca de mais lucros a partir da exploração e da apropriação da natureza. Nós sabemos qual caminho deve ser seguido. Temos um projeto político traçado pelos nossos povos. Um projeto que tem a ver com a necessidade e a importância de ter um controle social do sistema alimentar, do sistema energético, dos territórios, bem como garantir o manejo coletivo da biodiversidade e das florestas. Esse controle popular só é possível à medida que os sujeitos políticos populares, que historicamente construíram acúmulos políticos em processos de construção, como o da soberania alimentar, se fortaleçam. São processos de construção de paradigmas, de iniciativas e projetos políticos emancipatórios para pôr as decisões que dizem respeito ao povo nas mãos do povo.
Resistimos para viver, marchamos para transformar.
Às vezes, as palavras não conseguem traduzir tudo o que construímos depois de tantos anos, tantas lutas e tantas companheiras compartilhando diferentes espaços e conversas. Lembro das alegrias pelas vitórias e os encontros, os abraços, que foram refúgio diante das violências cotidianas. Caminhamos juntas sobre diferentes terras, as mesmas que semeamos e colhemos. Crescemos juntas, trocando saberes e experiências. Honramos a memória das que já não estão. Sustentamos lares, comunidades e organizações com o mesmo horizonte: colocar a vida no centro. Pensamos em maneiras de mudar tudo, com ternura e rebeldia. A partir do próximo, apagando as fronteiras, repensando os espaços públicos e privados. Nos escritórios e nas ruas. Nas cidades, montanhas e bosques. Na frente e no fundo, como porta-vozes ou apoio, propondo um mundo novo, organizando a luta. Nós, mulheres, sempre estivemos e seguiremos aqui, mobilizando, resistindo e transformando.
Essa fala que a gente escutou agora vem de um vídeo publicado pelo Amigos da Terra Internacional. Esse vídeo foi publicado no 8 de março como homenagem e reconhecimento às mulheres que sustentam Amigos da Terra e o mundo. E como sabemos, nós mulheres lutamos historicamente pela nossa soberania e autonomia, todos os dias, em todas as casas, nas nossas organizações e nas ruas. Este 8 de março foi visto e sentido em toda a América Latina e no mundo todo, porque o movimento feminista é internacionalista. E assim viemos compartilhar com vocês as vozes e companheiras de vários países contando da mobilização do 8 de março nos seus territórios.
Da Argentina, recebemos um pequeno resumo da mobilização feito pelas nossas companheiras integrantes da Terra Nativa, Amigos da Terra Argentina, a Natália Salvático e Mercedes Gold.
Este 8 de março, as argentinas salimos novamente à calle.
Neste 8 de março, nós, argentinas, saímos novamente às ruas para defender nossos direitos conquistados, como o direito à interrupção voluntária da gravidez, e também seguimos nas ruas exigindo justiça e repudiando os feminicídios e dissidências. Estamos em mais um ano de crise econômica, exacerbada pela dívida ilegítima do FMI e dos governos neoliberais que se alimentam do trabalho e dos corpos das mulheres que sustentam a vida cotidiana. Mas nós sabemos que é uma dívida com as pessoas, e não com o FMI. Na Argentina, também marchamos para defender nossos territórios nesse verão com uma seca intensa, com recordes de temperatura, escassez de água e pobreza energética. Nós saímos às ruas para propor diferentes formas de construir políticas que sejam verdadeiramente inclusivas, dessas que vêm de baixo para cima. E defendemos não só os nossos territórios, mas nossos corpos, de forma ativa, com propostas. Estamos sempre em movimento. E nesse Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, as organizações sociais apresentaram um projeto de lei que busca reconhecer e remunerar as cozinheiras comunitárias. Somos nós, mais uma vez, querendo transformar o mundo ativamente e construindo nossas apostas a partir de um feminismo que seja realmente popular.
E a Natália Carral, integrante da Redes Amigos da Terra no Uruguai, conta pra gente como foi a mobilização do 8 de março no país e quais são as principais demandas do movimento feminista uruguaio.
No Uruguai, a mobilização do 8 de março e o movimento feminista tem crescido sem parar, apesar das resistências e ataques do conservadorismo e da extrema-direita. Nesse ano, tivemos novidades. Pela primeira vez, o PIT-CNT, nossa central sindical unitária, convocou uma greve geral de mulheres. Simbólica e politicamente, esse é um respaldo fundamental para o movimento de mulheres sindicalizadas e não sindicalizadas, que há anos colocam a necessidade de medidas que protejam e deem visibilidade ao trabalho que realizam e às condições que têm para realizar esse trabalho. É também uma demonstração das mudanças que estão ocorrendo nas estruturas sociais históricas. A convocatória e a mobilização foram enormes, com milhares de pessoas participando. Nacionalmente, tivemos mais de 40 mobilizações no país todo e também em Montevidéu, onde a mobilização aconteceu em uma avenida central. Estimamos que a Avenida 18 de Julho foi ocupada por umas 15 quadras. Houve uma convocatória geral para organizar a mobilização e que resultou na formação da Plataforma 8M, com participação de mais de 50 organizações e coletivos de mulheres. Na primeira fileira da marcha estavam as companheiras das cozinhas comunitárias e populares, que são quem garantem atualmente o prato na mesa das famílias todos os dias. O mote Luta Feminista contra a Fome e a Opressão estava acompanhado da afirmação: tudo que o Estado não faz, são as mulheres que fazem, referindo-se diretamente ao desmonte generalizado das políticas sociais,
especialmente aquelas que garantem a proteção social integral das pessoas. Tem sido sustentado pelos corpos e pelos trabalhos das mulheres. O Estado é outra reivindicação histórica nossa, porque segue sem orçamento para a lei de violência com base no gênero, que também tem afetado até as crianças. A convocatória deste ano também colocava em questão a estratégia e o modelo de desenvolvimento que tem como base a exploração das pessoas e da natureza, a precarização do trabalho e da vida. Nesse modelo, o território e as pessoas que vivem nele são colocados a serviço da satisfação dos interesses de empresas e projetos que legitimem a prática machista e patriarcal, que tem como expressões mais extremas a violência da exploração, do abuso, da violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Propor uma reflexão profunda sobre os impactos das lógicas do capital nas nossas vidas, em nossos corpos e em nossos vínculos é algo urgente. As transformações que reivindicamos a partir do feminismo, que estão articuladas com a justiça ambiental, exigem também uma mudança do modelo de desenvolvimento.
Lá do Quebec, a Emília Castro, da Marcha Mundial das Mulheres, nos fala da mobilização na sua província.
La coordinación del Quebec de la Marcha Mundial de las Mujeres.
A coordenação do Quebec da Marcha Mundial das Mulheres. Este ano, em todas as regiões do Quebec, celebramos o Dia Internacional dos Direitos da Mulher com o tema Resistências Feministas. Houve marchas, mesas redondas e ações para afirmar em alto e bom som que nós seguiremos em marcha até que todas as mulheres sejam livres. Na cidade do Quebec, organizamos uma oficina de batucada para animar a marcha do 8 de março e que foi um grande sucesso. No dia 13 de março, tivemos uma reunião nacional para organizar as nossas atividades e começar os preparativos para o 24 de abril.
E a nossa camarada da Marcha Mundial das Mulheres na Venezuela revê o 8 de março no seu país.
Meu nome é Laura Cano, faço parte da Tinta Violeta e também da Marcha Mundial das Mulheres aqui na Venezuela. Sou integrante da Rota Verde, que é a campanha e plataforma pela descriminalização legal e social do aborto. No 8 de março, saímos às ruas aqui em Caracas, na Venezuela, e em todo o país aconteceram manifestações e protestos contra os feminicídios, reivindicando nacionalmente o reconhecimento do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados, com a remuneração e visibilidade desses trabalhos, por exemplo. E também, ainda relacionado ao Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, no sábado, 11 de março, realizamos uma Via Crucis feminista, isso no marco da campanha e plataforma Rota Verde. E essa Via Crucis procurou visibilizar as discriminações e violências que nós, mulheres, vivenciamos todos os dias. Declaramos mais uma vez que a criminalização do aborto no país é uma violência contra as mulheres, contra as dissidências, e exigimos ao Tribunal Superior de Justiça, máxima representação da justiça na Venezuela, a revisão e o acatamento do recurso à causa 0799, que busca anular 4 artigos do Código Penal venezuelano, que criminaliza o aborto, nos termos previstos pela Constituição da República Bolivariana, da Venezuela. Essa foi a primeira parada que fizemos, e em seguida nosso trajeto passou pelo centro de Caracas, denunciando as violências simbólicas, midiáticas, a violência vicária, que muitas vezes os órgãos de proteção de crianças e adolescentes cometem contra as mulheres que são mães e sofrem violência machista, entre outras violências que visibilizamos através da arte, das nossas palavras de ordem, das manifestações. Também foi uma oportunidade de visibilizar as discriminações por orientação sexual, identidade de gênero. Então foi um momento de via crucis feminista em que nós pudemos estar entre mulheres do movimento e pessoas aliadas nessa luta contra o patriarcado.
A gente vê que as nossas lutas têm pontos comuns em muitos lugares do mundo. Pontos históricos e novas demandas do movimento feminista. A principal referência histórica das origens do Dia Internacional das Mulheres é a 2ª Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, realizada em 1910 em Copenhague, na Dinamarca. Naquele momento, a dirigente socialista alemã Clara Zetkin e outras militantes apresentaram uma resolução com a proposta de instituir oficialmente um Dia Internacional das Mulheres, seguindo o exemplo das socialistas dos Estados Unidos. A partir daí, as comemorações começaram a ter um caráter internacional, expandindo-se pela Europa a partir da organização e da iniciativa das mulheres socialistas. Essa resolução e outras fontes históricas instigaram a pesquisadora René Coté a buscar os elos perdidos da história do Dia Internacional das Mulheres. Outras pesquisadoras também se dedicaram a desvendar essa história. A pesquisa das fontes históricas do período, dos jornais da época, da imprensa socialista e dos documentos do movimento de mulheres, mostra que a criação do Dia Internacional de Luta das Mulheres é resultado da articulação internacional das socialistas. E mostra mais, mostra que a definição posterior do 8 de março para esse dia de luta foi motivada pela mobilização das mulheres que desencadeou a Revolução Russa. Nas fontes históricas, não se encontrou qualquer registro que fizesse referência a um incêndio que levasse um grande número de mulheres à morte e que fosse motivação para a criação de um Dia das Mulheres. A criação do Dia Internacional de Luta das Mulheres foi ela em si uma luta das mulheres socialistas.
Esse trecho que a Paty acabou de narrar é parte do texto Em Busca da Memória Perdida, As Origens do Dia Internacional das Mulheres, que foi produzido por Maria Lúcia da Silveira, junto com a SOF, Sempre Viva, Organização Feminista. Recomendamos também a leitura do livro As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, de Ana Isabel Álvares Gonzalez, que foi traduzido pela SOF e publicado no Brasil, junto com a editora Expressão Popular. A luta das mulheres russas por uma sociedade livre de capitalismo e de patriarcado é uma inspiração para as lutas feministas de hoje e abriu muitos caminhos para a nossa busca por soberania e pela transformação do modelo em que vivemos.
E agora, inspiradas na luta das mulheres, vamos de cultura. Vamos escutar uma música chamada Somos Trabalhadoras, das hondurenhas Puras Mujeres.
Todo mundo quiere comer
baleadas.
Todo mundo quiere
Resistimos para viver, marchamos para transformar.
E para a gente continuar pensando nesses assuntos todos que conversamos nesse programa, te convidamos a ler dois documentos produzidos pela SOF no ano passado, em diálogo com a Marcha Mundial das Mulheres e outras organizações aliadas na América Latina e no Caribe. O primeiro se chama Pistas Feministas para Construir Soberania Tecnológica a partir dos Movimentos Populares. Ele foi fruto de um processo de pesquisa que mapeou os acúmulos públicos de organizações aliadas sobre os assuntos das tecnologias, buscando tanto suas críticas quanto as suas propostas para eixos como trabalho, agricultura e comunicação. O documento também organiza conceitos sobre o que são as tecnologias sobre uma perspectiva feminista e sobre como a digitalização corporativa está se desenvolvendo. Ao final, sistematiza princípios e demandas das organizações para construir a soberania tecnológica. O segundo documento se chama Nós, Mulheres, Somos a Energia que Move o Mundo. Ele sistematiza a relação entre a luta feminista e a soberania energética, com ênfase na trajetória da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil. Ele está dividido em três partes: nosso percurso no debate sobre a energia, entendendo a lógica da produção energética corporativa, a injustiça, o racismo ambiental e os impactos nos territórios, e o último, a soberania energética que queremos e estamos construindo. Os dois textos estão disponíveis em português no site da SOF, que é sof.org.br.
Também recomendamos a publicação da Amigos da Terra, lançada em espanhol agora em fevereiro. Ela se chama Energias Renováveis e Uso da Terra – Obstáculos para a Transição Justa no Sul Global. A publicação aborda a necessidade urgente de uma transição justa e rápida que abandone o sistema energético fóssil e destruidor e que passe para um sistema energético renovável. Ela apresenta casos de 4 países do Sul Global: Índia, Palestina, Bangladesh e Argentina. Também apresenta projetos em pequena escala, com controle social, de forma descentralizada, que contribuem para sociedades justas e feministas.
E para você que chegou até aqui, acompanhe as lutas pela soberania dos movimentos populares. Acompanhe as nossas produções. A Marcha Mundial do Brasil está como @marchamulheres no Instagram e no Twitter. Você pode encontrar a gente também no site www.marchamundialdasmulheres.org.br. E a marcha está em várias partes do mundo. Para acompanhar a marcha internacional, siga o Twitter World March Women e World March of Women no Instagram. O nosso site é marchmundial.org.
O Twitter da Rádio Mundo Real, onde você está ouvindo essa Fúria Feminista, é @radiomundoreal. O Facebook é @rmr.fm. E o site é rmr.fm. Ele está disponível em espanhol e inglês. Estamos chegando ao fim do Fúria Feminista, nosso programa de rádio produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, Bianca, um abraço a todas as mulheres em luta ao redor do mundo.
Obrigada por nos ter ouvido, pessoal. Muito obrigada, Paty, por estar comigo aqui. E nos vemos no próximo episódio, pessoal.
Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.